presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, vereador Marcelo Sgarbosa, presidente da IPTC, já conversou conosco, Vanderlei Capelari, a pedagoga da Escola Pública de Trânsito, Adriana Lopes Reston, fazem o Guaíba Cidades de hoje, debatendo a questão dos pedestres na mobilidade urbana. Está terminando a segunda semana de segurança global, com a participação de todos os países signatários da ONU que abraçaram essa década de ação pela segurança no trânsito. E segundo cálculos da Organização Mundial da Saúde, mais de 270 mil pedestres morrem atropelados por carros no mundo todos os anos. Além disso, a Agência de Saúde da ONU considera que as mortes de pedestres representam 22% do total de óbitos em acidentes de trânsito no mundo. Somente no ano passado, acidentes automobilísticos mataram 1.240.000 pessoas, Ieda.
Bom, nós sabemos que um grande número de pessoas atropeladas, de pedestres atropelados, são aqueles que têm uma conduta inadequada. Aqueles que não prestam atenção, que estão distraídos com o celular, com fone de ouvido, pessoas de idade e aqueles que ainda não conseguem se adaptar a regras básicas, como esperar a sinaleira abrir, atravessar na faixa de segurança. Então, Adriana, eu já começo contigo, porque como integrante da Escola Pública de Trânsito, como é que a gente vai educar de novo toda essa gente?
Um bom dia, Felipe, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes. É um prazer e muito importante também que a gente tenha esse espaço para falar de um tema tão fundamental. Eu quero iniciar colocando que todos nós, independentemente de vários papéis que a gente exerce no trânsito, todos nós em algum momento vamos desempenhar o papel de pedestre, né? Então, em algum momento do nosso deslocamento, assumimos esse papel. E esse pedestre, ele não porta nenhum equipamento de segurança ou de proteção, o que torna então essa pessoa a parte, o usuário mais frágil e mais vulnerável do trânsito. Uhum. Também esse pedestre, ele não recebeu, embora a gente faça parte do trânsito desde que nasceu, vamos dizer assim, né? Estamos aí usando as vias, esse pedestre nunca recebeu uma orientação específica de como utilizar as vias para sua segurança, né? E sobre questões de autocuidado, assim como, por exemplo, existe a formação do condutor. Então, sim, ele necessita ser orientado. Nós temos algumas ações e planejamentos de projetos nesse sentido, mas, por outro lado, nós temos que mudar a cultura de culpabilização desse pedestre, porque mesmo que ele esteja errado, que ele ache que pode se arriscar, que ele não use a passarela, não use a faixa de pedestre, circule no meio entre os uhum. veículos, no meio dos carros, numa via de mão dupla, pare entre as vias, né, quando não há canteiro central, mesmo que ele faça todos esses comportamentos inseguros, é preciso a gente mudar essa questão de culpa. Por quê? Porque justamente ele é o mais frágil e ele precisa receber a atenção. Mas não exime ele de exercer a Exato. Responsabilidade sobre o seu Exato. Comportamento.
Porque o Capelari pode falar agora com muito mais propriedade do que eu, porque ele deve ter estatísticas com relação a isso, porque muitos acidentes de trânsito ocorrem justamente por culpa do pedestre. O pedestre se arrisca. A gente costuma ver aqui na esquina da Caldas Júnior com Andrada, se jogam na frente dos veículos.
Bom, ainda na verdade a culpa é distribuída, né, entre tanto os veículos também como o próprio pedestre, né, que acaba cometendo uma série de infrações. Eu queria só, acho que Porto Alegre realmente tem um diferencial dos dados que o Felipe mostrou em relação ao mundo, né, em torno de 21% dos óbitos em acidente de trânsito são de pedestres. Porto Alegre é pior ainda. Nós temos 41% de acidentes com pedestre, de óbitos envolvendo acidente de pedestre aqui em Porto Alegre. Então, os dados são mais preocupantes ainda. A Porto Alegre tem feito um grande esforço no sentido de mudar essa realidade, né? De fazer, inclusive, temos um programa dentro da prefeitura que é chamado Tornar a Cidade Acessível ao Pedestre. Então, temos um programa na melhoria dos passeios, que é fundamental, né? Temos passeios adequados para a circulação do pedestre, né? Principalmente a questão da fiscalização dos automóveis em relação ao respeito ao pedestre, que temos um esforço muito grande para tornar, né, o hábito, inclusive, de parar nas faixas que não tem sinaleiras, não tem semáforos, e dar a preferência ao pedestre. Então, a fiscalização tem sido muito atuante. A nossa educação de trânsito tem trabalhado muito a questão desse processo de respeito ao pedestre, né, formado junto com os professores da rede pública municipal, estadual, né, para que a gente possa educar, né, tanto o pedestre, para que ele possa atravessar em local adequado e sinalizado, né, e também um grande investimento da prefeitura e da IPTC na questão da sinalização para o pedestre. Né, todas as vias hoje já com largura igual ou superior a 8 metros já se encontram com sinalização a LED, com regressivo, para melhorar o planejamento do pedestre nas travessias dessas ruas, né, para que ele possa ter um melhor planejamento e aí aguardar o tempo necessário para poder fazer a travessia da rua. Nós usamos, inclusive, nesse planejamento um modo diferente, inclusive, da própria orientação da Organização Mundial da Saúde e da ONU, que recomenda para travessias de pedestre, né, uma velocidade entre 1,2 e 1,3 metros por segundo. Nós usamos 1 metro por segundo aqui em Porto Alegre, exatamente para poder dar um tempo de travessia para o pedestre adequado, que ele possa chegar ao outro lado, já que o nosso motorista é muito mal educado, né? O código é muito claro, que diz o pedestre em processo de travessia, mesmo que ele esteja no meio da via, o veículo só poderá imprimir marcha a partir do fim da travessia do pedestre. Isso não ocorre. Então nós reduzimos esse tempo para 1 metro por segundo e ainda aumentamos 1 segundo, que é o chamado tempo de segurança, que também é recomendado não em todas as vias, em algumas vias que o tempo recomendado é de 2 segundos de tempo de vermelho, posterior ao tempo, fim do tempo de travessia. Nós aumentamos em alguma, por exemplo, lá na Oswaldo Aranha com a Venan Soares, aqui na Siqueira Campos, nós aumentamos para 3 segundos tempo chamado tempo de segurança, para aumentar a segurança do pedestre. Mas, infelizmente, nós temos um percentual de 41% das mortes no trânsito aqui em Porto Alegre são de pedestres.
Por falar em falta de educação, eu preciso contar o que aconteceu ontem, porque é uma falta de educação enorme, e eu tenho certeza que vocês sofrem com isso quando andam de bicicleta por aí, vereador. Eu estava atravessando a rua com uma amiga gestante, caminhando então numa velocidade menor do que a normal, mas sobre a faixa de segurança. Eu não sei o nome da travessa, essa que fica entre a Secretaria da Fazenda e os Correios. Simplesmente o taxista com o passageiro veio, não respeitou a nossa travessia e ainda buzinou porque nós estávamos atravessando a rua na faixa de segurança. Falta de educação, então, pelo visto, no trânsito é sempre com pedestre, com ciclista.
Bom dia, Felipe. Bom dia. Adriana e Capelária. Bom, são tantas coisas, né? São tantas coisas, nós vamos conversar pelo seguinte. Eu acho que a gente precisa pedestrizar a cidade, né? Não é uma frase de efeito isso, assim. Eu acho que a gente precisa traduzir. Me preocupou a tua primeira colocação, assim, porque, né, essa linha que depois a Adriana respondeu isso, né? Não podemos culpabilizar o pedestre, né? Claro que todos somos responsáveis, né? Então, também o pedestre tem sua parcela. Agora, não podemos atribuir a ele, primeiro porque quem leva a pior é ele, né? Ele é o, digamos assim, o último da cadeia alimentar do trânsito, né? Então, ele deveria ser o mais protegido, né? Há essa lógica no Código de Trânsito que o maior protege o menor. Então, o ciclista deve proteger o pedestre, o motociclista proteger o ciclista, o automóvel o ciclista e assim por diante. Mas a cidade, realmente, ela não tem se mostrado muito amigável. Nos primeiros 6 meses desse ano, nós aumentamos em 82% o número de atropelamentos na cidade. 82% dos dados, né, que nós retirados aí da IPTC, depois o Capelari pode confirmar ou não. Isso foi um dado que foi anunciado, ó, a torno de 2 meses atrás. Então, Né? Então, o que, se não é bem esse dado, mas que houve um aumento, né? A gente sabe que é 82%, Revelari, não sei se... Bom, o que, que eu diria, né? Nós temos percebido, assim, quem anda de bicicleta na cidade acaba vendo a cidade numa perspectiva humana, digamos assim, né? Tu começa a ver a cidade com outros olhos, inclusive atravessar as sinaleiras de pedestres, etc. O que acontece é que, diferente do que o presidente Capelari coloca, há sinaleiras em Porto Alegre que não abrem, né? Quando você aperta a botoeira, né? Ou abrem por muito pouco tempo. Eu não sei, esse cálculo aí de um segundo e meio, ele, assim, eu vou dar exemplos, né? Na sinaleira da Borges, ali antes do viaduto, né? Bom, tu aperta, vai até o meio, né? E depois tem que apertar de novo para abrir o outro pedaço, né? Como se o destino final de alguém fosse o meio, fosse o canteiro ali. Essa política de gradis também, né? Ela coloca o pedestre numa espécie de brete, que, por exemplo, num dia de chuva, a pessoa com o guarda-chuva aberto, em vez de caber 10, 15 pessoas, cabem duas, três, né? Então, se você tá com a bicicleta empurrando ela, aí sim, tu toma quase metade do espaço do gradil. Né? E o gradil tem te forçado a fazer um percurso muito grande. Então, muitas das infrações que os pedestres cometem é por conta disso, né? A faixa de segurança, ela fica recuada na pista, então você precisa fazer uma espécie de um U, né? Tu tá para atravessar reto, então essa seria o caminho mais curto pro motorista. Vou dar um exemplo, na Ramiro Barcelos, ali na Oswaldo Aranha, né? Uhum. Então o sujeito tá vindo caminhando pela calçada, na Oswaldo Aranha, e ele, ali eu acho que ainda é Protásio, né? Eu não sei se é Protásio, mas Protásio ainda, né? Bom, para ele atravessar pro outro lado, né? Seja em que sentido for, ele tem que ir para dentro da Ramiro, um pedaço razoável, atravessar a faixa e voltar outro pedaço. Portanto, se faz um caminho mais longo para o pedestre do que para o motorista, né? E isso, logicamente, está assim programado porque prioriza, né, o automóvel, para ele não parar, digamos, ali na Protásio e esperar o pedestre atravessar na faixa de segurança, que poderia ser de forma reta. Então, a gente vê que muitas das infrações também são ocasionadas por uma falta dessa priorização, né? Muitos pedestres apertam a sinaleira, a gente fez esse teste nessa sinaleira da Borges, foi ali, apertou, agora não lembro o tempo, assim, mas passou de um minuto e meio, dois minutos, até abrir a sinaleira para o pedestre. Então isso significa, por que que ela demora, né, Felipe? Uhum. Porque ela está sincronizada para os automóveis, né?
Capelari, essa questão dos gradis e o tempo das sinaleiras, que nesse caso nós pedestres reclamamos de um lado e nós motoristas, porque no final reclamamos de outro. Essa é uma conta que nunca agrada nenhum dos lados. Mas vamos lá.
Cada um, claro, quer a preferência quando está fazendo o seu modo papel, de deslocamento.
Né? Esquece, exatamente, que existe o outro modo que ele vai utilizar num outro momento.
Logo em seguida, ele pode deixar de ser condutor, exato, de veículos e ser pedestre. Bom, exatamente. O que nós utilizamos como parâmetro para planejamento de travessia? O que o vereador Luiz Garbosa coloca é o seguinte: nós temos realmente como, e temos que programar os equipamentos, os semáforos, para ter onda verde, para ter tempo médio de deslocamento do pedestre, contabilizar o tempo de deslocamento do veículo entre um link e outro, que é entre uma quadra ou um cruzamento, ou, enfim, a sequência daquela via para poder manter o fluxo contínuo e que não haja várias interrupções. O que existe em relação ao planejamento do pedestre é que realmente quando ele tem por acionamento manual, chamado sinaleira com botoeira, semáforo com botoeira, ele tem um ciclo que é uma programação de informática. Ele é programado ali, ele tem, né, ele obedece ciclos e pode chegar ao ciclo máximo, que é verdadeiro o que os Garbasso coloca, no sentido que ele acabou de ter um ciclo, o pedestre acionou, e aí tem todo um ciclo para ser voltar a ter o tempo de travessia do pedestre. Por que que a gente usa uma boa parte das grandes radiais, dois tempos de travessia? Porque se nós colocarmos um tempo integral de travessia, e algumas a gente até faz isso, porque tem que analisar a realidade da via, se há segurança no canteiro central para que o pedestre fique aguardando a segunda fase de travessia. Isso acontece, por exemplo, nos corredores de ônibus. Nós temos duas fases de travessia exatamente para dar segurança e não trancar ali o transporte coletivo. Então, para dividir esse tempo de bloqueio da via, né? Se dá uma travessia em dois tempos. Agora, sempre a preocupação do técnico da IPTC, do engenheiro, do arquiteto da IPTC, que tem especialização, que acompanha todo, né, uma discussão sobre segurança do pedestre, ele tem uma visão, né, e é recomendado isso em todos os processos que a gente tem dentro da IPTC, que ele sempre inicia o processo primeiro pelo pedestre, pelo sistema não motorizado, depois transporte coletivo e depois os automóveis. Esse é o processo de planejamento que é utilizado dentro da IPTC como regra para definir projetos de circulação, e principalmente a questão da segurança do pedestre. Então, esse é o que a gente utiliza como método de planejamento.
Qual o critério para se definir, por exemplo, quanto tempo leva para apertar a botoeira e para a sinaleira realmente fechar? Porque muitas se espera muito mais tempo, às vezes o trânsito inexiste, diminui o fluxo de veículos, a sinaleira não fechou ainda para nós.
Bom, é o que eu falei, Eda, assim, ó. Nós temos que planejar e programar um equipamento desses. Ele possibilita várias alternativas, até chegando hoje com equipamentos mais modernos, né, até 36 programações diárias. Uhum. Né? Claro que a gente tem uma programação durante o dia, durante horários de pico, à noite a gente diminui o tempo de verde, tanto para o veículo, como o pedestre, exatamente para que as pessoas não fiquem muito tempo paradas nos locais, inclusive motivação da segurança.
Exato.
Mas através da programação do ciclo, quando o equipamento ele é acionado manualmente pelo pedestre, que ele tem desejo de travessia, ele tem um ciclo que obedece a sequência daquela programação que é dado no eixo da via. Então, pode acontecer dele realmente ficar um segundo e meio, às vezes, excepcionalmente, quando ele está acionando, quando recém acabou o ciclo do pedestre e está acionando. Aí tem que fazer todo um rodízio daquele cruzamento. Eu estou falando cruzamento. Sim. Tipo, claro. Ipiranga, Silva Só, grandes cruzamentos que tem um volume imenso de pedestre, de transporte, de veículos, que é todo um sistema de circulação daquele local. Então, mas a média não passa de 60 segundos.
Se der uma coincidência de apertar no início do ciclo, aí vai levar mais tempo.
Exatamente.
Entendi.
E pode chegar o ciclo mínimo de levar 30, 20 segundos.
Uhum.
Mas é que não tem como nós programarmos um equipamento desses. Né? Há uma possibilidade de acionamento e imediatamente interromper. Agora nós vimos duplicar a questão dos engarrafamentos hoje na cidade.
Adriana, você tinha um comentário?
Eu gostaria de aproveitar o exemplo que a Ieda trouxe, né? E dizer o seguinte, que na verdade tudo isso que a gente está conversando e estamos nos dando conta atualmente das mudanças que precisam ser efetivamente realizadas para tornar as cidades mais humanas, parece, né? Não, mas quem é que faz a cidade são pessoas, somos humanos, né? Mas não foi nada combinado, viu, Oscar Boss? Mas assim, as necessidades então do pedestre, elas vêm sendo negligenciadas por décadas em nome do transporte motorizado, e aí a gente pode entrar na discussão de toda uma cultura de incentivo à aquisição do veículo, né? E de como isso vai repercutir, pensando numa visão sistêmica, olhando todo, de como isso repercute em cada um de nós e no nosso desejo de mobilidade. Mas, Ieda, então, se as necessidades do pedestre têm sido negligenciadas e as ruas não são para os carros, mas são para as pessoas, né? O pedestre, quando coloca o pé para fazer uma travessia, ele é considerado um invasor.
Exato.
Né? Sai da minha frente porque tu não tem o direito de estar aqui. Tu é um ser inferior a mim porque eu estou numa condição superior. Né? Então é essa a cultura que nós temos que promover a mudança, né? Incentivando o uso do transporte público coletivo, qualificando esse transporte para que as pessoas tenham motivação para utilizá-lo, né? E saber que a bicicleta está aí, o ciclista está aí para dividir o espaço e que a gente precisa, então, aprender a compartilhar.
Nesse sentido, dois comentários de ouvintes. A Cristina fala, pergunta, né, por que, que acabou a campanha de estender a mão para pedir passagem. E o Adriano comenta que as campanhas deveriam ser permanentes, que a educação do trânsito só vai ser efetiva quando é ensinada a exaustão. E aí ele comenta que seria necessária uma campanha para que se respeite o semáforo de pedestre em corredor de ônibus. Aí ele cita Bento Protásio e Farrapos, que na Bento não há respeito para o semáforo.
Bom, ainda só para complementar e dar informação oficial da questão dos acidentes, dos atropelamentos, nós, primeiros 10 meses desse ano, tivemos 1.065 atropelamentos de janeiro a outubro. Comparando com o ano passado, no ano passado tivemos 1.086. Então tivemos uma redução de 1,6 no volume de atropelamentos. Temos aumento na fatalidade, mas... 82. Realmente tivemos um aumento bem significativo na fatalidade, que é a questão da preocupação que a gente tem da velocidade, né? Por isso que a gente tem feito um grande esforço no controle de velocidade, né? Nós temos, principalmente na região sul, extremo sul, ainda várias vias com característica de estrada, era uma área rural, e nós estamos trabalhando muito forte lá para fazer controle de velocidade, que é a velocidade que acaba gerando o óbito, né? Se nós tivermos atropelamentos com volume, com uma velocidade compatível, né, que estudos demonstram que uma velocidade de 30 por hora acontecendo o atropelamento, em cada 10 atropelamentos haverá um óbito. Se nós subirmos isso, né, para 80, por exemplo, cada 10, 9 vão a óbito. Uhum. Em relação a Bento e Protásio, eu acho que é uma, inclusive, vias que estão em obras e que a gente tem uma grande preocupação no sentido lá de fazer, lá, sempre controlar os locais de travessia, manter sinalização para dar segurança para o pedestre nessas grandes vias aí.
Estamos conversando no Guaíba Cidades com o presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, vereador Marcelo Garbosa, o presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, e a pedagoga da Escola Pública de Trânsito, Adriana Lopes Reston.